Senhoras e senhores, muito bom dia. Em nome de Deus, declaramos abertos os trabalhos da Comissão de Finanças e Orçamento. Informamos que esta audiência é realizada para atender ao que preceitua o inciso 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Desde já damos boas-vindas ao senhor Carlos Prudêncio, nosso secretário de Planejamento, senhor Marcelo Parraga, secretário adjunto de Planejamento, nosso contador Irton e também os servidores Jefferson Farenzin e a Carla Alves. Ao nosso público presente, também cumprimento a nossa presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa, vereadora Azul Mancinello, o nosso vice-presidente do Parlamento Municipal, vereador Joalcei Alves, e desde já damos as boas-vindas aos senhores e senhoras, e passamos a palavra à nossa presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora Azul Mancinello.
Muito bom dia, senhor presidente, nobre amigo e vereador Joalcei Alves, vice-presidente desta comissão também. Quero cumprimentar o público que nos acompanha nesta manhã. Sejam todos bem-vindos. Temos rede social também, podem participar os internautas pela rede social. Quero cumprimentar o senhor Carlos Prudêncio, secretário de Planejamento, seja muito bem-vindo. Marcelo Parraga, secretário adjunto de Planejamento, contador Iron, servidores Jefferson e Carla, sejam todos muito bem-vindos. Os trabalhos da Comissão de Finanças e Orçamento. E informamos que esta audiência é realizada para atender ao que percentua o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Comunico que a audiência visa que o Executivo demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre de maio a agosto de 2024, metas de resultado primário e nominal. Registramos que a documentação para análise prévia da comissão foi recebida conforme protocolo 1420/2024. Estamos realizando a transmissão ao vivo pela internet, que havíamos já falado, através da página oficial da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana, o Facebook e YouTube. Poderão ocorrer manifestações de acordo com a ordem de inscrição. Todos os presentes poderão se inscrever. Dr. Rodolfo vai estar ali com a planilha para quem quiser se inscrever para fazer uso da palavra por 3 minutos na nossa tribuna. Neste momento, coloco a palavra à disposição do senhor secretário Carlos Prudêncio.
Bom dia a todos, bom dia aos membros da comissão, senhores vereadores Padovan, Azuma, nosso vereador Juca, a minha equipe aqui presente, o meu secretário adjunto Marcelo Parraga, os nossos dois responsáveis pela parte orçamentária, o Jefferson e a Carla, e um apoio da Secretaria da Fazenda, que solicitou a presença do contador Irton, que estivesse aqui presente, visto que os números que apresentaremos nesse relatório de avaliação, todos eles são coletados da Fazenda, que faz esse trabalho de acompanhar a gestão financeira do município de Uruguaiana. E nós compete nesse momento, então, fazer este relatório em relação ao orçamento, segundo quadrimestre do orçamento. Vale a pena salientar que a nossa equipe recentemente assumiu o comando a Carla e o Jefferson, e que eu posso garantir agora que estão bastante afiados e dominando completamente a questão orçamentária na qual a CEPLAN é responsável pelo gerenciamento. Então, a partir de agora, né, quero cumprimentar o público aqui presente, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, e começar, assim que a vereadora achar por bem, o relatório, apresentarmos o relatório para que vocês possam tecer as considerações, tirar as dúvidas, né, e para que a gente tenha uma ideia como está sendo gestionado o ano de 2024, que nós, a partir dessa data nos faltará apenas um quadrimestre para o encerramento orçamentário. Bom, então nós temos um sumário tradicional, que anteriormente foi visto, a questão que vamos falar sobre receita tributária, as receitas de contribuição, transferências correntes, Fundeb, receitas de capital, despesas correntes de capital, índice de pessoal, despesa de manutenção, desenvolvimento e ensino, das despesas de serviços de saúde, análise da dívida e, por final, um balanço da análise da dívida, do resultado primário e do resultado nominal. Vamos começar, então, pela receita tributária. A receita tributária líquida atingiu, nesse segundo quadrimestre, um montante de R$ 66.115.000. Né? O que nós comparamos, o que estava previsto na LOA nesse ano, seria uma execução de 93 milhões. Então, já realizado 66 milhões, representa que nós estamos já realizando 71% do que estava previsto. A gente sempre coloca aquela fórmula, devido a nós ter três quadrimestres, dividir essa totalidade em percentuais, nós teria 33,33% para ser realizado em cada quadrimestre. Se nós somarmos os dois, nós teríamos como parâmetro a realizar 66%, e nós já realizamos 71,04%, ou seja, a superior do que estava sendo previsto. Assim vem se comportando até este momento. Dentre as receitas principais ali, volto um pouquinho, Marcelo, eu acho que vale a pena destacar ali em amarelo o ISS, que se realizou 75%, né? Bem como o IPTU, já realizado com 71,78%, que são receitas bastante importantes do município de Uruguaiana. E todas elas estão acima do 66 previsto. Então, está se comportando além daquilo que se desejava. Ótimo. Exatamente, além do esperado. As receitas de contribuição estava previsto 8 milhões para o ano, o que a LOA previu, e nós executamos, até o momento, 4 milhões e 600 mil. Tá? Isso significa 58,15%, um pouquinho abaixo do 66, né? Que é a questão da contribuição da CIP, a taxa de iluminação pública, que essa sempre é variável, conforme não só o consumo, também conforme as bandeiras da concessionária RGE que são aplicadas, na qual é a gerência da União sobre isso. Recentemente a gente pôde acompanhar a troca de bandeira para maior devido à crise que se avizinha, a crise energética aí, em função das queimadas que está acontecendo no Brasil, da seca dos reservatórios, e a provável volta do horário de verão. Isso então é dinâmico, mas naquilo que a gente previu, com essas alterações que provavelmente vão acontecer, ela tem se comportado dentro da normalidade. Superavitário também. As transferências correntes, né, foi realizado R$ 219 milhões, equivalente a 69% do que nós prevíamos para o ano todo. Então, um pouquinho acima, 3 pontos percentuais acima daqueles 66%. Né? E desse total dos 219 milhões, praticamente 40% refere-se à transferência da União, do que estava previsto. Né? E aí entra Fundeb, entra todas essas esses vínculos que nós temos com a União de transferências. Superavitária também. Dentro das receitas de capital, aqui nós realizamos 3 milhões e 500 mil, que é a questão do Finisa. Né? O Finisa nesse ano foi executado e aqui a gente depois vai ver também mais adiante algumas dificuldades que se teve na execução dessas receitas e principalmente também nos investimentos que a gente relatou no quadrimestre passado, que nós começamos a fazer nossas licitações e nossas despesas fortes a partir de maio. Né? Tivemos o problema nos processos licitatórios, a mudança da lei, a adaptação disso, o que atrasou um pouco a execução de todos os investimentos. E o Finisa é um investimento que estava previsto, que agora está em ritmo acelerado, onde no último quadrimestre vai aparecer um número bem maior. a relação do Fundeb, que é fundamental, principalmente na área de ensino. A previsão anual era de 87 milhões, foi realizado até o segundo quadrimestre 65 milhões, isto significando 75,11% do total. Se nós pegarmos aí a margem dos 66%, nós estamos praticamente 10 pontos acima daquilo que estava previsto, né? Desses valores transferidos do Fundeb, a nossa cota à parte estava prevista em 42 milhões, já contribuímos na complementação com uns 27 milhões, dentro daquilo previsto, com 64,9%, 65% do que tínhamos como previsão. Essa nossa segregação de contribuição ao Fundeb está dentro. E a relação de ganho e perda que a gente faz ali, né, 44 milhões a diferença, 37 do outro lá, perfazendo um total de praticamente 85% do realizado, dentro do previsto. Das despesas líquidas do resultado orçamentário, a gente compilou as principais, que é a despesa de pessoal previsto para o ano, as despesas totais previstas para o ano é de 440 milhões, realizamos até o momento 250 milhões, sendo que as principais realizações aí entra pessoal e encargos sociais. Desses 250 significa 139 milhões, né? 59,14% do total do realizado, 257. Outras despesas ali que vêm correntes também, foi realizado, a previsão anual era 204 milhões, foi realizado já mais de 50%, 111 milhões. Na área de investimentos, e aí há pouco eu falava ali, em função do Finisa, nós tínhamos uma previsão e temos uma previsão de 45 milhões de investimento, e até o momento foi realizado praticamente 8 milhões. Justamente devido a esse atraso das licitações terem saído tarde demais para que a gente conseguisse chegar a esse número. Mas, ultimamente, eu posso dizer para vocês que as coisas estouraram praticamente tudo ao mesmo tempo, que nós estamos nos vendo tipo para a sala, para a cozinha. Meus engenheiros lá, em termos de investimento na área de construção, pavimentação, não tem paradeiro. A ponto que nós temos um expediente lá que ele está só sendo realizado no intervalo do meio-dia às duas, porque a prioridade das 8 às 12 e após as 14 é o setor de engenharia que acompanha todas essas obras e os maiores investimentos que têm sido feitos. Quando falamos investimento, não é só obra, mas isso são as principais que estão acontecendo. Como resultado orçamentário, então, final, nós tínhamos uma despesa previsão anual de 502 milhões, foi realizado até o momento 262 milhões, 52% daquilo que estava programado. Faltando ainda a ser realizado 51 milhões 560, na qual a gente está sabendo que está sendo executado em passos largos, visto que acompanhamos esses dados com a Secretaria da Fazenda. A despesa com pessoal, que é um índice importantíssimo para o município, tanto para manter as nossas portas abertas para receber investimentos, recursos e repasses, visto que o índice prudencial é um índice que, se extrapolado, poderá prejudicar os investimentos e recebimentos de receitas vindo do União e Estado. Estamos, no momento, com 48,12 para o Executivo. Esses números são do limite do índice de pessoal do Executivo. Então, nós baixamos ainda mais, não recordo, no primeiro, nós estávamos com 51 ponto alguma coisa no quadrimestre passado, e agora chegamos a 48,12. Então, até saímos do, se não me engano, do estado de alerta, né? que teríamos que manter com a luz acesa. Para vocês terem isso em valores, a receita corrente líquida está prevista 452 milhões e foi realizado com o pessoal 217 milhões até esse quadrimestre. A metodologia, né, e isso é o que a gente sempre relata, é do Tribunal de Contas do Estado, que nos cobra uma metodologia muito mais rígida do que a União. Geralmente, a da União, a gente não tem dificuldades nenhuma, então, por isso, sempre nesse relatório, o TCE do Estado do Rio Grande do Sul é que nós temos que andar a par e passo naqueles índices que a nós são recomendados.
Com licença, secretária Prudência, é bom frisar isso, que mesmo, como o senhor mesmo disse, situações, a gente conseguiu baixar, nós estamos abaixo do que se faz permitido, né? Nós estamos abaixo ainda, né? Abaixo do limite prudencial.
É bom ressaltar também, vereador José, exatamente, que aquilo que nós tínhamos previsto está um pouquinho acima da nossa previsão orçamentária. Não é nada significante dizer, tivemos um superávit de receitas e tal, que nos levaram a ter muito mais entrada de capital do que gastos, principalmente com a folha. Não. Esse é um cuidado que temos tendo desde o que a gente assumiu lá, quando estávamos acima e praticamente interditado com o município, de sempre ter essa situação sob controle. Então, independente daquilo que vem a mais e muito a mais, e não é o caso agora, está vindo um pouquinho acima, sempre controlando a questão de despesa com o pessoal. É um índice importante, uma meta determinada pelo prefeito Rony junto a nós, planejamento em conjunto com a Fazenda. E todas as reuniões que geram impactos financeiros, que vêm, nós temos interferência, assim, de analisar e sugerir o que pode ser feito. É aquela coisa que a gente sempre fala, não é, vereador? Sempre dando os passos conforme a abertura das pernas e tendo responsabilidade naquilo que se faz. Isso é fundamental e a gente não abre mão. Então, vamos analisar agora as despesas em educação. O total previsto para o ano de 24, em torno de 47,5 milhões a ser realizado. E nesse segundo quadrimestre nós executamos 24,29. É bom salientar que nós temos por lei que executar 25%, no mínimo 25% do orçamento durante o exercício, durante a lua de 2024. No quadrimestre passado, e isso ainda é reflexo, mas já mostra reações, né, que os investimentos começaram tarde demais, nós tínhamos 18%, 21%. Já estamos um pouquinho abaixo dos 25%, o que nos deixa bastante tranquilo, porque a gente vem acompanhando essa execução e sabe tranquilamente que devemos ultrapassar os 25% sem a menor dificuldade, né? Então, o orçamento 24 era previsto em 49 milhões, houve um incremento de 1,4 milhão, né, representando um total, então, de 47.674.583, um investimento que demonstra aí de 24,29%. O outro índice que nós temos por força de lei cumprir é na área de saúde, que ele significa, no mínimo, 15% do estabelecido na Lua, né? E hoje nós estamos, já atingimos um montante de 33.800.000, o que corresponde a 17,58% da receita líquida de impostos e transferências. Então já estamos 2,5 pontos acima do mínimo recomendável, que representa em número de números que nós tínhamos orçado 28 milhões. Houve um incremento, esses 2,5 pontos significa 4.960.000 a mais do previsto, totalizando os 33 milhões e representando 17,58% nos serviços de investimento à saúde. Por último, como balanço final das principais metas que devem ser analisadas e sempre estarmos cuidando durante a gestão, as receitas primárias e totais representou nesse quadrimestre 302 milhões, as despesas primárias, essas são as receitas, as despesas representou 283 milhões. Então, nós tivemos uma diferença de um superávit primário de 18 milhões. O que significa? Nós arrecadamos mais do que gastamos até o momento. Então, isto nos deixa tranquilo em questão do equilíbrio da balança. Ótimo, estamos com a balança sob controle para que se feche o exercício de 2024. era previsto, né, nós tínhamos uma previsão do superávit de 4 milhões e já estamos em 18 milhões, ou seja, mais de 4 vezes daquilo que se tinha previsto. A dívida consolidada em 23, que é nosso balizamento, era de 236 milhões. A dívida consolidada ou fundada em 2024, até agosto de 2024, 231 milhões. Então, nós diminuímos essa dívida em cerca de 5 milhões e 700 mil reais. Né? Também sempre cuidando essas questões e buscando esse equilíbrio. Está tudo incluído ali, exatamente. Né? Bom, o resultado nominal está abaixo da linha, superávit em 45 milhões, demonstra o declínio da dívida, como nós vimos, né, no município no segundo quadrimestre. A dívida consolidada líquida. Então, nós tínhamos ali a líquida em 219 milhões e 23, e estamos em agosto de 24 em 173 milhões, e isto demonstra um dado muito importante, um declínio do ano passado para cá, no período, em 45 milhões e 800 mil, a dívida consolidada líquida. Né? Então, é um fato muito importante de ser colocado. Bom, esse é o resumo da nossa apresentação dos principais dados e a gente veio muito tranquilo porque a gente acompanha isso mensalmente junto com a Fazenda e sempre cuidando, sempre tendo essa expectativa desse relatório final. E a gente já tinha uma ideia que nós seríamos coisas boas a serem ditas hoje nessa audiência e a gente, vou dizer assim, está bem tranquilo quanto o que vem se fazendo a nível de gestão orçamentária e financeiramente dentro da responsabilidade e são números muito bons, talvez o melhor relatório de toda a temporada que a gente já teve aqui, o que nos deixa bem tranquilo e com a sensação do dever cumprido. Né? Fico à disposição da casa para qualquer dúvida ou que queiram que a gente esclareça.
Muito obrigada, secretário. São números bem relevantes, satisfatórios, e isso é gestão de responsabilidade e comprometimento. Eu quero fazer um registro dos representantes do aplicativo Te Levo, o Marcos Felipe Versosa e a Natália Martins, sejam muito bem-vindos. Também a presença do escritor Paulo Ricardo, a qual está escrito. Seu Paulo, o senhor pode usar aqui a tribuna, por favor? Pode ser agora, já está aberto para as inscrições. Após a fala do seu Paulo, o vereador Jousei fará uso da palavra.
Bom dia, senhores e senhoras, em especial à senhora presidente dessa importante reunião, ao senhor Prudêncio, que está representando o governo municipal e demais funcionários. É muito importante, muito grato participar de uma reunião com notícias boas. E eu só quero fazer uma colocação, se for pertinente, que eu fico triste assim, por não ver assim, a situação dos conselhos estarem participando mais ativamente de suas respectivas pastas, porque você entra lá nos respectivos conselhos e você não vê atas atualizadas. As atas estão de 1, 2 anos para trás. E se tivesse um representante de cada conselho participando dessas reuniões, eu acho que ficaria melhor, porque aí nós teríamos mais confiança que os conselhos estão efetivamente fazendo a ponte com o senhor prefeito e com a comunidade. Então, para não generalizar, a gente vê que tem conselhos muito atuantes, que trabalham, e tem conselhos que a gente não vê nem as atas e nem participarem da vida política da cidade. Então, essa aqui é a minha colocação, que o futuro prefeito ele possa dar uma atenção mais firme com relação aos conselhos, a escolha dos conselhos, a participação de pelo menos um representante de cada conselho nessas reuniões que são tão importantes. Essa aqui é a minha colocação. E, mais uma vez, parabéns a todos os envolvidos nessa prestação de contas. Obrigado.
Quero fazer também o registro da presença do vereador Cristiano Dias Bonapace, que é integrante da Comissão de Finanças. Vereador Jolsei vai fazer uso da palavra.
Bom dia a todos, bom dia no presidente da comissão, vereador Azul Mancinello, bom dia colegas vereadores, Carlos Delgado, vereador Cristiano Bonapace, saúdo aqui o secretário Pudêncio, o secretário adjunto Marcelo Parraga, a toda a equipe da Secretaria de Planejamento do município de Uruguaiana, os servidores dessa casa, também aos nossos empreendedores no ramo do aplicativo automotivo uruguaiano, meio de transporte em nossa cidade, e a todos os servidores dessa casa. Paulo Ricardo, mais uma vez, rendo as homenagens à tua pessoa, o cidadão que está nesta casa todos os dias e como eu sempre digo, teremos, quem sabe, uma sala de estudos, Paulo Ricardo, no futuramente. Espero que muito tempo, mas merece sim, por o compromisso que tu tem de cidadão da nossa cidade. E a gente sempre fala, a menos no uso da palavra do vereador Juca, é que mais uma vez a comunidade de Uruguaiana, e a gente sempre é um posicionamento meu e não irei mudar, que esse plenário deveria estar cheio. Cheio. E muitas vezes a culpa não é do político, não. É da falta de interesse da comunidade de participar, pois estamos falando de um relatório de prestação de conta de uma gestão. São milhões de reais e vocês do aplicativo estão de parabéns. Isso é exercer a cidadania, isso é exercer o direito de vocês que estão buscando proporcionar emprego e renda em nossa cidade. E muitas vezes as pessoas criticam sem saber o que estão falando. E vocês hoje estão aqui, estão investindo e trazendo mais uma atividade que gera emprego e renda e se informando na questão de recursos. É importante a participação de vocês e que é a primeira vez, que seja mais vezes, e que vocês consigam multiplicar, que venham até os mesmos funcionários de vocês, colaboradores, pois nós estamos falando de orçamento de milhões de reais, que são investidos em saúde, educação, toda a parte que é gerada através do imposto de vocês, está sendo prestado contas hoje pela gestão a esta casa, que é a função do Poder Legislativo fiscalizar. E digo aqui, secretária Pudêncio, uma das melhores prestações do segundo, um dos melhores quadrimestres apresentados em nossa Câmara. É motivo de orgulho, Paulo Ricardo. Relatórios e índice satisfatório que trazem para nós uma credibilidade no momento mais difícil, porque é um dos momentos mais difíceis. Nós estamos colhendo agora o resultado de toda essa tragédia que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. E mesmo assim as finanças estão estáveis. Ela está em condições e nós ainda tendo condições de, quem sabe, melhorar ainda. E isso está sendo prestado conta nesta casa hoje. Né, dona Nélida? Então é isso que é a nossa função, Poder Legislativo de Uruguaiana, estar acompanhando isso, trazendo esse resultado para com que a gente consiga, nós, num ato democrático que representamos a comunidade, Prudência, de passarmos isso a todas as pessoas que nos acompanham. E é importante quando a gente fala o respeito e o compromisso com o limite prudencial, que muitas gestões, um preço caro, e nós conseguimos baixar. Nós, porque no momento que uma gestão está representando a comunidade de Uruguaiana, como é a gestão que vocês fazem parte, nós fizemos, porque estamos juntos, porque é uma gestão só, Câmara dos Vereadores e o Executivo têm que trabalhar em conjunto, sim, nós fiscalizando e apontando e vocês atendendo e trazendo esses resultados. Então, mais uma vez, eu digo a vocês com todos, como tu mesmo disse, Prudência, todos esses investimentos, e a gente acompanha, quando tu fala em investimento investimentos em infraestrutura, não é só obra de rua. Nós falamos de desenvolvimento de uma cidade que busca um desenvolvimento, é uma boa infraestrutura qualificada. É no posto de saúde, é investimento em praça, é investimento em pavimentação, iluminação pública, tudo, saúde, educação, isso é desenvolver uma cidade. Então, nós estamos muito contentes por ter acompanhado o Prudência. Estourou dezenas de obras ao mesmo tempo, e não é por questão eleitoral. Não é por questão eleitoral. Quem conhece todo o trâmite, toda a parte de uma gestão pública, sabe a dificuldade de tu elaborar um termo de referência, uma licitação, e que contemple da forma transparente, pois é público. Muitas pessoas têm solução para tudo, conseguem resolver tudo. Queremos nós, Jefferson, que nós já tivéssemos desenvolvido tudo. E a gente tem acompanhado nos últimos dias, e somente fala quem tem conhecimento de causa, Prudência. Nós temos acompanhado muito dias entregas de obras, e não é por final de mandato. A gente acompanha desde quando foi lançado e o tempo que foram executados. É obras previstas que estão para entregar agora. Jamais devemos se calar e falar isso. E por isso, vereadora Zuma, na condição, a senhora como condição de presidente, hoje tenha certeza disso. A gente está muito tranquilo com os índices apresentados. Nos dá uma tranquilidade de passar para quem nós escolheu para representar. Que as coisas estão acontecendo, nós estamos acompanhando e fiscalizando e tendo a responsabilidade de passar essa informação. Te agradeço, Prudência, agradeço, Parraga, e toda a equipe da Secretaria de Planejamento, pois é uma transparência quando traz uma pressão de conta que nos dá tranquilidade, dizendo que as coisas estão acontecendo em Uruguaiana. Obrigado a todos.
Deixo à disposição a palavra dos demais vereadores. Vereador Cristiano, não? Senhores, têm mais algo para colocar? Então, só temos a agradecer, né? Agradecer a todos os presentes, representantes do nosso prefeito Rony Melo, do Executivo. Prefeito Rony Melo, sempre com muita responsabilidade, assumiu. Foi o meu primeiro ano aqui na Câmara. Ele entrou, ele saiu desta casa e foi para o Executivo e nós entramos aqui. Trabalhamos juntos, lado a lado, 8 anos, e eu sou uma das vereadoras que retornei, eu e o vereador Clemente, o vereador Carlos, e acompanhamos o prefeito e todo o seu secretariado nesses 8 anos árduos. Os primeiros 2 anos foi muito difícil para o Executivo, mas com equilíbrio, com responsabilidade, com os secretários que foram muito importantes para a gestão Rony Melo, hoje nós estamos colhendo esses resultados, posso dizer, maravilhosos. E critique quem quiser, pode ir para a rede social e falar. Está aqui registrado e contemplado. Nada é 100%, infelizmente, a gente não conseguiu chegar aos 100% na saúde, na infraestrutura, mas estamos no caminho certo. E está aí os números contemplados, registrados, né? Então, só temos a dizer ao prefeito, ao executivo, aos secretários, nossa gratidão e respeito a todos, todos que fizeram Uruguaiana crescer e estar no patamar onde nós estamos. Eu posso dizer nós, porque acompanho e sou base desse governo. Agradecer a todos, agradecer a Deus e a todos que fazem parte desta caminhada do prefeito Rony Melo. Outro dia eu falava com ele, prefeito, às vezes quando a gente pensa que está chegando o final do seu mandato, a gente sente uma angústia, porque a gente pensa, né, quem será o próximo, né, que vai assumir a gestão e fazer esta gestão do Executivo com tanta lisura, com tanto comprometimento. Então, eu deixo aqui os nossos agradecimentos a todos que fizeram parte, que ainda estão fazendo parte do governo Rony Melo. Em nome de Deus, declaramos encerrada a nossa audiência pública das metas fiscais de 2024, agradecendo a todos. Muito obrigada.